uma rádio que eu tenho assim uma gratidão para a Cidade de Salvador. Sempre a Rádio Celso da Bahia foi um ancoradouro para mim. Naquela época da ditadura, eu era vereadora, vereadora combativa, primeira vereadora eleita na capital de Salvador, mais votada da Bahia, e sempre encontrava na Rádio Celso, na Igreja Católica de Salvador e da Bahia, um grande apoio às minhas ideias, aos projetos. Inclusive, Paty, não sei se você sabe, eu fui autora, sou autora de uma lei, um projeto de lei que cria, naquela época, já 25 anos atrás, eu sugeri, propus, transformou em lei a criação do lar dos homens e das mulheres que vivem em situação de rua. Mas, lamentavelmente, como o nosso país, que é um país que eu amo, escolhi para viver no Brasil, mas poderia viver em qualquer país da Terra com muito mais tranquilidade, mais conforto, mais dinheiro, mais saúde, mais alegria, mais segurança. Mas eu vivo aqui no Brasil justamente por auxiliar que essas leis se transformem em realidade, Ezequiel. É uma barbaridade. Como é que você, uma vive numa cidade onde tem 22 mil pessoas, que eu não sei nem que estatística é essa, estou citando estatística Google, não sei nem se é verdadeira, com essa história dos 101 mil habitantes que vivem em rua, isso é uma maior mentira não vou dizer que o IPEC é um órgão respeitado, mas no Brasil não tem menos. Eu desafio as autoridades competentes que estão hoje no poder, inclusive IBGE, que me prove que só tem 101 mil. Eu acho que tem mais de 300 mil pessoas no Brasil hoje em situação de rua, de pobreza, de penúria total de vida.
Exatamente, são dados assim, oficiais, Geracina, que chamam a atenção, até porque existentes, né, com relação à situação das pessoas em situação de rua, a ausência desses dados consistentes, inclusive, prejudica a implantação de políticas públicas voltadas para esse contingente, que, como você disse, é ainda muito, não tem muita clareza com relação a esses dados. E isso vai impactar se a gente não sabe exatamente qual é essa população, quantos homens, mulheres, adultos, crianças, idosos estão nas ruas do Brasil vivendo nessa condição sem nenhum direito garantido. A gente não é possível estabelecer, então, políticas para a melhoria da qualidade de vida dessas pessoas. Ezequiel, então, a discussão é sobre isso e queremos saber como, né, essa conversa, essa sessão lá na Câmara de Vereadores vai poder nos ajudar a entender melhor esse contexto. Ezequiel, bom dia.
Bom dia, Patrícia. Bom dia, companheira Geracinda. Bom dia, Ivan. Bom dia, Felipe. Bom dia a todos os ouvintes e a todas as ouvintes da Rádio Excelsior. Essa rádio maravilhosa, é verdade, Geracinda. Eu tenho muito orgulho de estar presente nessa rádio, que tem levado uma comunicação imparcial e construtiva, educativa, para toda essa população. E com esse sonho, Geracinda, também, que nós comungamos junto com a Igreja Católica, de ter um mundo mais justo e de paz para todos. E aqui nós estamos hoje, eu estou presidente até junho do E-Clube, do Rotary E-Clube, Geracinda, ex-presidente, e nós fazemos parte do mesmo clube.
E sua vice-presidente.
Que é um outro orgulho nosso também, estar no clube do Rotary Clube, onde são evidenciados os problemas de relacionamento, de humanidade, que a gente vai levando aos poucos para ver se a gente consegue reunir líderes para ajudar a solucionar esses problemas. E um dos problemas que nós estamos trazendo a público, inclusive com a vereadora Ladilson, o vereador Trindade, dando maior apoio, e a igreja inclusive também, para a gente levar para a Câmara e transformar isso numa audiência pública e que a gente traga as reflexões importantes e necessárias para que a poder público tome as decisões e venha, inclusive, Patrícia, implantar o que já existe como lei nacional. Eu vou começar aqui um texto, até que a gente possa entender um pouco sobre isso. A Política Nacional para a População em Situação de Rua, chamada PNPSR, instituída pelo Decreto Presidencial número 7053, de 23 de dezembro de 2009, caracteriza como uma população em situação de grupo, o grupo populacional heterogêneo, que possui em comum a pobreza extrema, os vínculos familiares interrompidos ou fragilizados e a inexistência de moradia convencional regular e que utiliza os logradouros públicos e as áreas degradadas como espaço de moradia e de sustento, de forma temporária ou permanente, bem como as unidades de acolhimento para pernoite temporário ou como moradia provisória. Embora essa política nacional tenha como um dos seus objetivos assegurar cuidado de saúde, os serviços assistenciais e de albergamento não dispõem de estruturas e recursos humanos para o atendimento à saúde e não apresenta relações bem estruturadas com uma rede de atenção básica. Nesse contexto, um dos desafios para a gestão municipal é implantar uma política intersetorial que contemple ações em secretarias de assistência, saúde, habitação e trabalho e renda, por exemplo. A ausência dessa rede dificulta o cumprimento da equidade no atendimento à população em situação de rua nas unidades básicas de saúde, que geralmente consegue atenção em serviço de urgência e emergência. Para sanar tais problemas e melhorar a capacidade de resposta às demandas e necessidades de saúde inerente à população em situação de rua, o Ministério da Saúde publicou uma portaria número 122, de 25 de janeiro de 2012, que define as diretrizes de organização e funcionamento das equipes de consultório na rua como parte da entrada desse segmento populacional do serviço de atenção. Bem, existem leis já colocadas, a gente precisa saber se Salvador estão implantando. Recentemente, a Fundação José Silveira, junto com o Rotary Club, está disponibilizando para a população de rua um carro de saúde, possivelmente já pensando nessa lei aí em vigor. E a gente precisa colocar para, em uma audiência pública, não só a questão da saúde, não só a questão da moradia, e sobretudo a questão do abandono, sobretudo a questão da pobreza extrema, e sobretudo a relação dos moradores de rua com o narcotráfico. É uma outra situação grave que, infelizmente, levam as pessoas à rua ou por ameaça do narcotráfico ou já por um completo estágio humano de degradação por conta das drogas. Então são situações que devemos levar isso na audiência pública e encontrar meios, porque afinal de contas, Geracinda, eu estava dizendo isso inclusive ontem na reunião, todos nós somos irmãos, seja o morador de rua, seja o presidente Temer, seja o governador Rui Costa, Patrícia, o bispo, o papa, todos nós estamos integrados numa grande rede, uma grande onda. Isso é uma visão holística e integrada da existência. Então todos nós somos irmãos e precisamos entender isto e fazer com que a vida melhore para todos. Então você imagine, Patrícia, se a terra de nós conseguirmos fazer com que, Geracinda, a gente consiga trazer situações de condições de habitação, condições de vida para todos. Como isso vai ser
melhor? As estatísticas são calamitosas, são arrasadoras. O Ministério do Desenvolvimento Social, em 2007 e 2008, 35,5% das populações vivem nas ruas, Patrícia, por questões de droga, usuários de drogas. 35%, 35%. 29,2% perdeu o emprego. Então, o desemprego leva a população, aos cidadãos e cidadãs, às condições de rua. E conflitos familiares, 29%, quase 30%. Então, eu digo para vocês que não há solução para o problema de moradores residentes em situação de rua se não houver uma política pública verdadeira, uma política pública eficiente que dê um novo horizonte a essa população que vive nessa situação. E quero dedicar, inclusive, aqui, conselheira vereadora, a Ladilce, dedicar esse momento aqui, nós três mulheres aqui, Patrícia, você e eu, mulheres da luta, nossa companheira Lúcia, Maria Lúcia, que eu não tive condição nem de ir no sepultamento dela por questões emocionais. Eu não aguento ver mais esse sofrimento que as nossas populações estão submetidas. Mas eu espero que o espírito de Maria Lúcia inspire muitas mulheres de luta e que continue essa luta em todos os níveis, na defesa das mulheres e dos homens que vivem em situação de pobreza absoluta.
Ladinho, você passa a integrar também aqui a nossa mesa para essa discussão. Ela vai estar à frente dessa reunião importante, dessa sessão importante que acontece na próxima sexta-feira. Bem-vinda, então, a Ladinho. Nós lembramos aqui a Maria Lúcia e queremos falar mais sobre o trabalho, porque entre as lutas da Maria Lúcia, que foi a grande articuladora do movimento dos moradores de rua aqui no estado, das pessoas em situação de rua, que faleceu, teve ontem o seu sepultamento, uma das grandes lutas dela era exatamente ter um banco de dados sobre a população de rua realizado pela prefeitura para a gente ter dados mais consistentes. Então, Ladilce, bem-vinda.
Bom dia a todos os nossos ouvintes. Bom dia, Geracina. Bom dia, Patrícia. Bom dia a toda a equipe aqui da Rádio Celso, desse programa super importante para a população. Em primeiro lugar, eu quero aqui fazer também uma referência a Maria Lúcia, que foi uma liderança extraordinária, uma pessoa que era um exemplo vivo de superação e que realmente nos inspira. Eu acho que nessa sessão, com certeza, nós faremos uma homenagem também, uma sessão que homenageia a luta de Maria Lúcia. E a Câmara Municipal tem a obrigação, né, de contribuir para o enfrentamento dessa mazela, que é a falta de política pública, como Jaracina falou. A solução para a situação das pessoas que estão nas ruas é que a gente tenha uma política pública efetiva que dê alternativa a essas pessoas, alternativas consistentes. Não é apenas tirar da rua e colocar em algum local, em um aluguel temporário,
um depósito,
em alguma coisa assim. Não é isso, é a gente dar perspectiva de vida. Então, essa sessão nós queremos contribuir com isso. O cadastramento e o dimensionamento dessas pessoas, o início de uma... para a gente desenhar uma política. Nós temos... denúncias, informações, que atualmente deve ter por volta de 22 mil, a gente não sabe direito, né? E com o aumento da crise, né, com o aprofundamento da crise, do desemprego, com certeza esses números devem ser maiores. Então é um absurdo que a gente tenha um número, né, grande desse.
Maior que muitas cidades do interior da Bahia.
Do interior. A gente vê nas ruas, né? A gente tem visto crescendo nas sinaleiras, né, embaixo dos viadutos, na beira dos córregos, né? É só passar ali na antiga estação rodoviária que você vê, né? Ali é um local que permanentemente você tem pessoas morando ali, né? Fora as outras que estão perambulando pelas ruas.
A questão não é a Dilce, Geracinense, que é o que elas estão ali, elas são vistas, mas são invisíveis. A sociedade, às vezes, invisíveis também, as políticas públicas não alcançam essas pessoas, que precisam mais do que um abrigo, como foi dito aqui, realmente ter um direcionamento efetivo, porque não é tirar simplesmente da rua, é criar condições para que elas não estejam e não voltem para lá. E aí, a gente pensando nessa perspectiva, Geracina, a questão é muito mais ampla, né?
Com certeza. Olha, não haverá, toda política pública para homens e mulheres que vivem nas ruas, se ela omitir ou negar a alfabetização em massa, integra a alfabetização no conceito de Paulo Freire, integrando essas pessoas à cidadania. 90% dessa população, quem tiver dúvida, vai fazer a pesquisa. É analfabeta. Analfabeta política, analfabeta a cultura, analfabeta do amor à família, da relação com o trabalho. Então, a política pública tem que passar obrigatoriamente pela alfabetização, no conceito de Paulo Freire. Integração à sociedade. Documentar, identificar essas pessoas, cadastrar quem são essas pessoas, de onde vêm essas pessoas. É fundamental, como está sendo feito lá na comunidade da Trindade. O padre Henrique lá está fazendo um trabalho extraordinário nos mares, que é um exemplo da Aurora da Rua, uma coisa fantástica. Um jornal onde se publica a vida das pessoas. As pessoas vivem à margem, vivem no abandono, e foram assimilados pela Aurora da Rua. Tem uma identidade, tem uma voz para falar por eles. Outra questão também, a saúde, que aqui o programa Saúde no Ar, parabéns a você, ao Ezequiel e a Patrícia, que são pioneiros nesse programa. E a Rádio Celso, que sempre trabalhou assim, com afinco na defesa da saúde pública, da saúde das populações marginalizadas, dos olvidados, como diz o Banuelo, dos esquecidos do mundo. Então, a Celso, ela ancora esse pessoal. Tem também o emprego. Como é que você vai recuperar uma pessoa, um pai de família que é alcoólatra, que vai para a rua desempregado, não tem escolaridade, não tem família, perde toda a relação institucional com o mundo e com a sociedade. Do emprego, a profissionalização. Isso o governo fez alguma coisa, um arremedo aí, uma mentirinha. Você profissionaliza 200 pessoas de um contingente de 22 mil pessoas, isso é uma piada isso aí. Isso não tem expressão, isso não tem significado isso, do ponto de vista humano e estatístico. E a renda também, garantir uma renda para essa população. Existe um estudo, já no tempo do velho Lenin, do velho Marx, quando eu fui alfabetizada com 15 anos de idade, dizia o seguinte: o homem, ele não se integra à produção, minha amiga, minha vereadora, eu sou eleitora e danadíssima, de duas eleições.
Que bom.
Muito feliz estar aqui com
que
ela.
Que bom,
aqui, então, declarando assim meu voto, ela sabe disso.
Espetacular.
Então, ele dizia o seguinte: para você integrar um trabalhador você tem que dar ele alimentação, porque a pessoa que está com fome, ela não consegue fazer nada. A fome retira a concentração, o equilíbrio, retira o amor, você torna um objeto da sociedade. Então tem que nutrir, tem que empregar, tem que educar, tem que reintegrar a vida.
Pois é, e são ações que precisam ser feitas já. A situação das pessoas que vivem nas ruas é urgente, não é, Ladice? É algo para agora. É,
com certeza. Eu quero parabenizar a Geracina pelo envolvimento com essa luta. Eu acho que é uma bandeira nobre. Nós precisamos... Era necessário que os governos, inclusive, tivessem esse olhar e essa sensibilidade. Eu acho que não tem. Nós precisamos... As políticas... Elas têm que estar em todas as secretarias. Tem que estar na gestão do governo, né? O governo tem que ter...
Os olvidados, como diz o Manuel, os esquecidos do mundo. Então, o Celso, ele ancora esse pessoal. Tem também o emprego. Como é que você vai recuperar uma pessoa, um pai de família que é alcoólatra, que vai para a rua, desempregado, não tem escolaridade, não tem família, perde toda a relação institucional com o mundo e com a sociedade. Do emprego, a profissionalização. E se o governo fez alguma coisa, um arremedo aí, uma mentirinha. Você profissionaliza 200 pessoas de um contingente de 22 mil pessoas, isso é uma piada isso aí. Isso não tem expressão, isso não tem significado isso, do ponto de vista humano e estatístico. E a renda também, garantir uma renda para essa população. Existe um estudo, já do tempo do velho Lenin, do velho Marx, quando eu fui alfabetizada com 15 anos de idade, dizia o seguinte: o homem, ele não se integra à produção, minha amiga, minha vereadora, porque eu sou eleitora e dela disso, de duas eleições.
Que bom. Muito
feliz estar aqui
com
ela.
Que bom, né?
Então, declarando assim meu voto, ela sabe disso.
Espetacular.
Então, ele dizia o seguinte: para você integrar um trabalhador, você tem que dar ele alimentação, porque a pessoa que está com fome, ela não consegue fazer nada. A fome retira a concentração, o equilíbrio, retira o amor, você torna um objeto da sociedade. Então tem que nutrir, tem que empregar, tem que educar, tem que reintegrar a vida.
Pois é, e são ações que precisam ser feitas já. A situação das pessoas que vivem nas ruas é urgente, não é, Ladice? É algo para agora.
Com certeza. Eu quero parabenizar a Geracina pelo envolvimento com essa luta. Eu acho que é uma bandeira nobre. Nós precisamos... Era necessário que os governos, inclusive, tivessem esse olhar e essa sensibilidade. Eu acho que não tem. Nós precisamos... As políticas... Elas têm que estar em todas as secretarias, tem que estar na gestão do governo. Né? O governo tem que ter um olhar, fazer uma gestão para cuidar principalmente das pessoas. Se tiver essa lógica dentro da gestão, aí ela contaminar todas as instituições, todas as secretarias, se a gente for falar aqui da prefeitura, com certeza nós vamos ter... essas pessoas não vão ficar invisíveis, né? Porque realmente você falou uma palavra bem adequada. Às vezes o conselho tutelar, os órgãos passam e veem se tem criança, né? Os outros ficam ali. Então, então a gente precisa mudar, né, a nossa forma de fazer política e de governar. Isso vale para o executivo, vale para o legislativo, vale para todas as instituições que são responsáveis, né, por executar essas políticas, por planejar e executar essas políticas. Essas pessoas que estão nas ruas, a maioria delas, elas não têm família ou têm família, mas foram desintegradas da família, né, estão soltas. Às vezes saem porque não suportam a convivência em casa. Nós temos famílias hoje com conflitos terríveis, né? Tem a questão que Geracina levantou aqui também dos usuários de drogas, químicos, né? Dependentes químicos. Então, é um problema sério que só pensando conjuntamente. Aí nós temos um serviço de saúde, não é uma coisa apenas de uma área, é um serviço de saúde, assistência social, né? Mas também quem cuida do espaço urbano, né? E não pensar colocando, por exemplo, plantando palma, mandacaru embaixo dos viadutos para as pessoas não ficarem ali.
ou passando como em São Paulo, jogando jato de água gelada nas pessoas. Não é essa a forma.
E como fizeram com Galdino, foi querosene, gasolina e fogo. É uma coisa, uma barbaridade. Vários casos, no governo Dória, não foi em São Paulo, aconteceu.
Então, para integrar, nós estamos aqui com a pergunta, para integrar essas pessoas, eu, no momento, não tenho conhecimento de programas consistentes. Não tenho. Né? Porque o que a gente vê, nós temos iniciativas pontuais. Né? Temos pessoas que até serviços que vão às ruas, mas são coisas pontuais e que não tem resolvido. Que não tem resolvido. Então, é preciso repensar o que é que as instituições estão fazendo. E aqui eu digo, é uma ação que tem que ser combinada, município e Estado, porque o Estado é um só, município, sim. Estado e União, porque a União também tem responsabilidade, sim. O recurso nosso é o mesmo, os impostos vão para a União, são repartidos, né? Mas os entes, né? Essa é uma divisão apenas, uma divisão metodológica apenas, mas o Estado é uno e as instituições, tanto o governo federal, estadual e municipal, tem que pensar de maneira articulada em como integrar essas pessoas à sociedade. Não é possível que a gente veja a resposta que tem muitas vezes, a resposta de exterminar.
Né? Deixa eu te contar uma coisa. Eu ouvi de um político...
Não, é claro.
Eu ouvi de um político dizendo o seguinte, não é cuidar da população de rua, nem título não tem. Quer dizer o quê? A pessoa só vale se tiver título para votar. Então, a primeira coisa que tem é fazer o título de eleitor dessa população. Garantir que eles votam. Porque só em Salvador, você pode eleger um deputado federal aqui, 22 mil votos como base, elege sim. Então tem que colocar logo o título na mão desse povo e saber que isso aí existe. São eleitores, são cidadãos, têm direito a decidir alguma coisa. Porque eles são tirados hoje como mercadoria, como um descartável. É, e aí com o título dá uma opção dele de votar e saber quem educar.
De volta aqui com você no programa Saúde no Ar, acompanhando também pelo Facebook, @ Saúde no Ar. E a gente retoma esse bloco. Eu quero trazer aqui, nós lembramos a Maria Lúcia Pereira, que é uma líder do movimento popular, falecida, ontem tivemos o seu sepultamento. E ela, Lúcia, como era conhecida, é fundadora do Movimento da População de Rua da Bahia, foi coordenadora nacional do Movimento Nacional de População de Rua, foi articuladora de ações efetivas para a população em situação de rua no Conselho Municipal de Saúde. É uma ícone, é um ícone, um nome na resistência, acreditando na capacidade das pessoas em alcançar seus sonhos, lutando para dar mais dignidade à vida das pessoas em situação de rua. Maria Lúcia participou de um dos programas Saúde no Ar. Nós colocamos agora um trecho do momento que ela participou da entrevista, falando sobre o que é estar na rua. Vamos ouvir.
Existem unidades de acolhimento que essas pessoas preferem morar nas ruas do que estar nesses abrigos. E a pergunta é por quê? Porque simplesmente para o pobre, aí ele é destinado o que é de pior. E ainda dizem para a gente, se alegrem, fiquem felizes, porque simplesmente vocês ainda têm sorte de terem isso. Porque ninguém pode falar sobre o que é sentir medo, ninguém pode falar o que é revirar latas de lixo em busca do que comer, senão nós. Ninguém pode justamente estar falando o que é acordar debaixo de violência, ou da guarda municipal, ou da própria polícia militar, do que nós, que é ter que justamente se mobilizar, somos nós. Então a gente vem se mobilizando justamente para poder empoderar essas pessoas em situação de rua, para que eles possam ser protagonistas da sua vida. Sem luta, a gente não tem vitória. O movimento da população de rua precisa ser olhado com respeito, porque nós estamos justamente fazendo o papel que os nossos dirigentes não fazem. Então vamos estar correndo atrás de pessoas que realmente saibam o verdadeiro significado da palavra direitos humanos. E para isso a gente vai em qualquer lugar.
Em qualquer lugar. E nesse lugar que a Maria Lúcia se encontra agora, ela certamente estará inspirando outras lideranças a darem continuidade a esse movimento. Queria então que a mesa pudesse falar um pouco sobre isso, né? O papel de cada um.
Patrícia, eu queria trazer aqui uma experiência que eu tive no Rio de Janeiro há mais de 20 anos atrás com o trabalho com população de rua na igreja, na Catedral Metropolitana do Rio de Janeiro, com o padre Haroldo Ribeiro. Nós atendíamos todo sábado e domingo começávamos com café da manhã e depois tinha palestras, encontros, narcóticos anônimos, alcoólatras anônimos, médicos, enfim. É um trabalho de uma manhã, de mais de 1000 pessoas que nós fazíamos esse trabalho e conseguimos ao longo de 2 anos, acredite, entre 1000 ressocializar da ordem de 50 pessoas. Parece ser um número pequeno, entre 1000, mas é um número gigantesco. Por quê? E nós catalogamos, na geração desses 1000, hoje o Padre Haroldo deve ter esses dados lá guardados que iam ser publicados na época. Mas são situações que, até que o ouvinte entenda, são pessoas que tiveram suas vidas normais. Lá encontramos professores, advogados. Acredite, no Rio de Janeiro a realidade não é diferente daqui. Tinha profissionais que perderam ou por conta da droga, ou por conta de alguma situação familiar, e acabaram nas ruas. Então, são pessoas que tinham família, tinham identidade, eram visíveis, e depois que foram para as ruas se tornaram invisíveis. Além da questão da pobreza, que não era dentro desse contexto era um número maior. Então, como a Lúcia fala, ela, com muita propriedade, infelizmente, a política, ao longo dos nossos 500 anos, sempre colocou o pobre à margem. Tome o pior e se conforme. Agora, com as redes sociais, com a comunicação globalizada, entendemos que nós todos estamos integrados, que os pobres merecem o melhor. Tem que se empoderar e querer uma escola de alto padrão, tem que se empoderar e dizer, eu preciso de um hospital de alto padrão. Não vai se conformar com o hospital sujo, não vai se conformar com a escola que o professor não vá, não é, não cabe. Então, assim, e a família tem que ter a sua responsabilidade também no processo. Então, acho que agora chegou a hora de uma grande virada, de que a gente precisa ter esse empoderamento com as pessoas e entender que basta de política que não dê assistência adequada e apropriada às pessoas. Então, eu acho que essa questão de rua ela é complexa. A gente vai debater isso na audiência na próxima sexta-feira, trazer números, trazer evidências, trazer soluções que já foram colocadas e as soluções inadequadas que também foram colocadas, a exemplo, infelizmente, do que foi colocado no São Paulo, que a mídia inteira colocou. Então, são situações que a gente precisa colocar, trazer a universidade para que coloque os números. E eu acho que é uma preocupação do Saúde no Ar, isso, além do Saúde no Ar, muito maior do próprio Rotary da Igreja Católica. São nossos irmãos que estão numa situação adversa, que nós poderíamos estar exatamente na mesma condição. Então, é dizer um basta, a gente precisa ter a responsabilidade e o compromisso governamental para resolver e pelo menos otimizar essa situação.
Pois é, então sexta-feira, dia 4, essa audiência pública tem uma relevância muito grande, sobretudo agora em que os movimentos retomam a sua luta, o seu trabalho, mais fortalecidos ainda pela ausência da Maria Lúcia, que deixa um grande legado.
Patrícia, Ezequiel e companheira Aladilce. Aladilce é a vereadora que deu a entrada no requerimento que garantiu, juntamente com o Maurício Trindade, ele me falou, José Trindade também, os irmãos, e a Câmara que aprovou. É importante ter parlamentos que respeitem, que atuem em defesa da população. E essa população não pode mais esperar, não é deixar para amanhã ou depois, uma coisa, tem que ser algo imediato, porque senão acaba com a morte, como aconteceu com a Maria Lúcia. São centenas deles que morrem, Ezequiel. A duração da vida na rua, 2 anos a 5 anos, a pessoa que está em situação de rua. Eu vou ler para vocês aqui algumas estatísticas aqui, que eu achei assim também de uma gravidade. 82% são homens. 15,3% são jovens, de 18 a 25 anos, em vez de estar na universidade, no trabalho, está na rua. 18% são mulheres. 21% dessas mulheres têm 18 a 25 anos, no afã da juventude, da vida. 31,6% de 26 a 35 anos, portanto, é uma população ativa, é uma população teoricamente, cadê o IPEA? É a população economicamente ativa. Claro, está debaixo das marquises e está no berço da morte. E aqui na Bahia, e acredito não é diferente do Brasil, não, companheira Aladilce, 67% são negros e 40% são brancos. Brancos vibram, né? Que nesse Brasil, quem é que é branco aqui no Brasil? Fazer o DNA aí, vai parar todo mundo na África. Então, e é uma coisa boa, né? Essa nação forte e vibrante. Quando eu estou fora do Brasil, eu quero relatar aqui um caso. Na França tem um caso, não, tem gente que não quer
sair da rua, que gosta de morar na rua. Eu desafio isso aí. Eu acho que isso é uma grande mentira que repetiu diversas vezes, como fez o general do Hitler, né? Eu virei a verdade. Ah, o povo gosta de viver na rua. Isso é uma colhuda, desculpa a expressão assim, meio reles, mas é isso, é uma grande mentira. É uma baixaria. Eu quero saber o seguinte, pega uma mulher, Maria Lúcia. Pega a Maria Lúcia e coloca numa casa no Itaigara, para trabalhar, ou num bairro assim popular na Liberdade, ou, mas que tem uma casa com dignidade, com banheiro, com cozinha, com sala de jantar. Essa gente não sabe o que é almoçar, o que é jantar, o que é tomar café, não sabe o que é família, não sabe o que é comemorar aniversário. Então, que sociedade é essa, minha gente? Que barbaridade essa coisa aqui. Então, eu quero dizer assim ao companheiro Henrique Trindade, que é o governador do Rotary, está dando grande apoio, o Rotary, para o nosso clube. E aqui a Patrícia, a todos vocês. Eu fico assim, feliz por participar, mas triste pelo objeto que nós estamos, pelo qual estamos participando.
É, eu quero também, primeiro, agradecer e parabenizar a Rádio Celsius, né, e esse programa Saúde no Ar, com Patrícia e Ezequiel aqui. Agradecer esse bate-papo aqui com Geracina, que nos traz tantas informações para motivar. É preciso que todo mundo se envolva com essa causa. Né? Essa é uma causa que é responsabilidade dos governos, que têm obrigação pela Constituição Federal de garantir direitos sociais a todas as pessoas, independente da sua condição, da sua classe, da sua religião, independente de qualquer coisa. Basta ser cidadão, e todas essas pessoas que estão em situação de rua são cidadãos e merecem ser incluídos. Nós estamos, é isso, o problema das pessoas estarem nas ruas, eu concordo com o Geracina, as pessoas não vão viver em situação de rua por espontânea vontade. Pode ter até um ou outro que faça uma experiência, mas é uma situação muito inóspita, uma vida, né, sem nenhuma qualidade. Então, os motivos são vários, né? Desde a desintegração da família até uma ameaça, é preciso conhecer, é preciso um diagnóstico preciso para ver, inclusive, como contemplar, reintegrar essas pessoas. E eu queria dizer que é responsabilidade da secretaria, de todas as secretarias, nós, a Câmara. Eu quero aqui também parabenizar os colegas que não estão aqui, mas Maurício Trindade e o vereador Trindade. Maurício, eu estou na comissão de assistência social da Câmara, eu sou da comissão de saúde e da comissão de defesa da mulher, e Trindade da comissão de desenvolvimento social e econômico. Então nós nos juntamos para conseguir
nós
fazer
agradecemos.
Esse
nome do
debate.
Queremos agradecer
essa abertura. Eles são irmãos de Henrique Trindade, o governador.
Então, é negativo público.
A família Trindade, né, aí, a Trindade.
Estamos fazendo a nossa parte e a gente espera que
a comunidade também esteja junto. Então está aí o convite, já agradecendo a todos por estarem aqui, aos ouvintes, ao Ivan, também na operação de áudio. Audiência pública, dia 4 de maio, próxima sexta-feira, 9 horas, no Centro de Cultura da Câmara Municipal de Salvador. Vamos discutir juntos a situação, a condição das pessoas em situação de rua. Está aí feito o convite, você acompanha também essa reportagem, essa entrevista lá no portal Saúde Nova. Beijo grande, até segunda.
Acabamos de apresentar.